Queridas irmãs e queridos irmãos, somos guiados pela palavra de Deus, que é o nosso critério de vida e de orientação. E a palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento, nestes domingos da Quaresma, é uma preciosidade, isto é, foi escolhido a dedo para ser para nós fonte de renovação, de discernimento, iluminação, orientação. Pegando naquela ideia, ou naquela reflexão breve inicial, nós somos corpo. Corpo de igreja. Comunidade que é corpo. Na Eucaristia. Nós somos corpo, cada um de nós. Que dá corpo à igreja. A igreja não é nada sem nós, salvo o Espírito Santo. Por isso eu gosto de dizer, a igreja é concreta, porque é a nossa realidade, na grandeza e na miséria de cada um de nós e de cada um de nós interagindo com uma história, com um presente e com um futuro, que tudo isto é unido e transfigurado pelo Espírito. Cada um de nós é corpo presente, ativo. Que vive, sente o mundo e relaciona-se com os outros através dos sentidos. Cheiramos, ouvimos, comemos, tocamos, vemos. Toda a nossa vida, toda a nossa interação, todo o nosso acontecer é corpóreo e é pela sensibilidade. Vamos ao livro do Gênesis, que nos oferece aqui uma grande beleza antropológica e existencial. Primeira coisa, respiramos porque vivemos. E a vida é este grande acontecimento de respiração do nascer ao morrer. Entramos no mundo por uma inspiração, um grito inicial, pelo qual respiramos, a palmadinha no rabo, é necessária para respirar. E deixamos o mundo entregando o espírito, o hálito, pela expiração. E a nossa vida é este sucessivo ritmo de inspirações e expirações, do início ao fim. Somos a nossa respiração. Precisamos de um bom ar, de um bom ambiente e precisamos também constantemente de dilatar o tórax, de abrir os pulmões. Isto é metafórico. E a Quaresma pode ser esta oportunidade para respirarmos com mais fogo e respirarmos também o mundo e a natureza e a criação que nos envolve e que nos acolhe. O Senhor formou o homem do pó da terra e insuflou em suas narinas um sopro de vida. E a beleza, pela respiração nós vivemos na graça cada instante, graça do ar que respiramos, que pode ser melhor ou pior. Mas não depende de nós querer. Cada um de nós tem de respirar o ar onde está, quer queira, quer não. E o ar é graça, digamos, é a primeira graça de Deus que nos faz viver. Depois vem aqui uma passagem problemática, problemática e fascinante. E entramos no mistério do mal, que nos dilacera e ao mesmo tempo nos fascina, nos atrai e nos pode destruir. Aquela árvore era tão fascinante. Aquela árvore do bem e do mal, da vida, plantada no meio do jardim. E Deus tinha dito, podeis comer de tudo, menos daquela árvore. Deus dá-nos oportunidades. A abundância da vida, mas ao mesmo tempo nos pede contenção, disciplina e limite. Porque se nós comemos de tudo e comemos tudo, devoramos a vida. Matamos e não pensamos que outros precisam também de comer da árvore da vida. Se não houver disciplina do comer, a vida destrói-se. As fontes de recursos esgotam-se. Por isso Deus dá uma disciplina ao comer a Adão e a nós, que é a aprendizagem difícil dos limites, porque se não houver limites na vida, nós morremos e matamos. A salvação da morte existencial está na permanente disciplina de viver e de conviver com os limites. Nem tudo posso fazer, nem tudo posso comer, porque me pode matar e pode trazer morte. E há uma incompreensão para isto, porque aquela árvore é fascinante, é sedutora, e Eva não resiste. Aquele fruto, como nos diz o texto, de uma beleza literária, o fruto da árvore era bom para comer e agradável à vista, precioso para esclarecer a inteligência. Quem é que não queria este fruto? Quem é que não cria uma coisa bela, saborosa, agradável, entra e fascina por todos os olhos, apetece tocar e apetece comer? Este é o grande problema do mal. O mal que vem a nós na fulgurância do bem, que nos confunde, que nos atrai, e que nos atrai às vezes, e são tantas vezes, de uma forma irresistível. Um diabinho com chifres, ninguém acredita nele. Mas um projeto de vida sedutor de prestígio, sedutor de poder, de influência e de abundância, atrai-nos, fascina-nos e arrasta-nos. É o fruto sedutor. Isto é qualquer coisa que nos fratura, que nos dilacera por dentro. E entramos aqui no campo das tentações de Jesus, que é o nosso permanente campo de combate. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Isto parece um jogo de crianças. Mostra que és capaz. E a criança e todos nós queremos mostrar que somos capazes, que não queremos dar parte de fraco, que somos fortes e que somos o nosso ego nunca quer estar em ferida. E é uma grande tentação preservar o eu do ego, preservar a nossa interioridade do nosso narcisismo. A tentação, este confronto com Jesus é: mostra que és capaz, se és filho de Deus. E Jesus, certamente, quis mostrar que era capaz, mas resistiu a ser dominado por um ego narcisista, egoísta e de prepotência sobre os outros. E disciplina o seu comer, o seu desejo, dizendo a ele e dizendo a nós: nem são nem só de pão vive o homem. Vivemos de outros dons e de outros pães, da relação, dos amigos, do ar, das leituras, dos encontros, do silêncio. O silêncio também é um pão cotidiano. Esta disciplina, e termino, do ver e do comer, que Jesus nos ajuda a educar. É uma educação do desejo, uma reeducação do desejo, este tempo da Quaresma. Apetece-nos tantas coisas, mas precisamos de renunciar e atravessar os nossos desertos, que são terríveis. Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. O Espírito Santo faz cada partida. Eu não percebo muito bem esta passagem. Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para o lugar da prova, da tentação, da fratura, do confronto, do perigo entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. É aí que nós estamos também, permanentemente. E depois termino com esta passagem da segunda carta aos Romanos. A experiência do mal, do pecado e da morte são devastadoras. Atingem toda a humanidade, mas isso não é uma fatalidade. Se Adão é o sinal da morte e do pecado, há um Adão que supera o velho Adão, que é Jesus Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É nesta esperança que nós nos confessamos como pecadores, mas sobretudo como filhas e filhas que tudo esperam de Deus em Cristo.